Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Agora a gente tem o professor Antônio Borges falando de robótica. Robótica no DOSVOX, que é uma coisa totalmente nova. Vamos ver o que, que vem por aí.
www.pontodevista.org.br.
Vamos dando sequência. Essa palestra vai falar sobre robótica educacional. O que, que robótica educacional
tem a ver com sexo? Professor Antônio Borges, com vocês.
Bom, vocês sabem que existe uma tendência na área educacional de se incorporarem novas tecnologias das pessoas que enxergam, e uma dessas áreas que agora está se tornando obrigatória é a robótica educacional. É uma área muito interessante e que para o nosso país tem uma importância assim, extraordinária, uma vez que através da robótica você pode controlar equipamentos, você pode ter uma série de facilidades na área industrial, e por essa razão é ensino obrigatório em todos os cursos de nível médio, especialmente nas escolas técnicas. E a pessoa cega estava isolada dessa questão da robótica educacional. Porque não se julgava possível que uma pessoa cega pudesse realizar esse tipo de tarefa, né? Bom, primeiramente, vocês viram aqui a palestra do Lucas, que fez um jogo de futebol. Vocês viram a palestra do Wagner, que mostra a possibilidade de uma pessoa cega pilotar um avião. Então, quais são os limites da pessoa cega? Eu acho que, à medida que o tempo vai passando, esses limites se tornam tão extraordinariamente grandes que eu tenho certeza que, dentro de muito pouco tempo, a gente pode dizer o seguinte: os limites da pessoa cega são exatamente os mesmos limites de qualquer pessoa. Porque aquilo que não é capaz de fazer, a tecnologia vai dar o suporte suficiente. Bom, então, o que é a robótica? A gente originalmente tinha pedido a um professor da escola, do Instituto Federal aqui, para vir nos ajudar. Infelizmente, esse professor não pôde vir, então eu vou ter que dar uma explicação breve para vocês. Robótica educacional parece um nome muito complicado, que você pensa logo em robô, né? Robô ou robô industrial, ou coisa assim. Mas robótica educacional não é exatamente isso. Robótica educacional é um conjunto de técnicas que visam permitir que, através do computador, você possa controlar coisas do mundo real. Exemplo: ligar e desligar uma lâmpada, trocar o canal da televisão, mudar o volume do rádio, ou... bom, qualquer coisa que seja do mundo das coisas físicas. Tá? E cada dia mais as coisas físicas podem ser conectadas ao computador. Por exemplo, se você for ver esses gravadorzinhos que o Begoto está vendendo aqui, eles são controláveis pelo computador. Tá? Se você for pensar numa televisão, a minha televisão, por exemplo, ela pega internet, e eu, do meu telefone celular, eu consigo escolher qual é o programa ou qual é o filme do Twitter que eu vou querer ver na minha televisão grande, né? Então, as coisas se tornam cada vez mais controláveis através tanto da eletrônica quanto da questão de comunicações através da internet. E a robótica educacional, então, é uma vertente educacional desse processo de controle de equipamentos. Bom, nós vamos ver agora um pequeno vídeo. Eu pedi ao pessoal da técnica que passe um vídeo que foi gerado por um estagiário nosso, que é o Alexandre Miloski, que vai tentar mostrar um pouquinho sobre essas questões de DOSVOX e robótica educacional.
Alexandre Miloski, robótica para deficientes visuais.
Meu nome é Alexandre, sou bolsista aqui da FEDROD, faço parte do projeto Jogabox Brasil. Inicialmente fui chamado para trabalhar no projeto Jogabox Brasil, mas nesse meio termo uma outra necessidade apareceu, que foi o projeto de robótica para deficientes visuais. Essa vertente é completamente nova aqui no Brasil, não existe nenhum projeto vinculado a isso hoje em dia. E nosso projeto consiste basicamente em conectar diversos dispositivos no computador usando o Scriptbox, que é a linguagem do Dogbox. Como a gente faz essa conexão é a partir do Arduino. Esse é o Arduino, ele tem um processador no meio, porta para entrada, conexão USB com o computador à direita, também uma entrada de fonte externa e entradas analógicas e digitais nas pontas.
Foto do Arduino utilizado para os testes na UFRJ.
Bom, peço desculpas, o vídeo não está passando. Não tem problema não, daqui a pouco talvez se consiga passar ou não o vídeo. O que eu quero falar então é o seguinte: como é que se faz? Nesse vídeo se apresentava basicamente uma coisa chamada Arduino. O que é o tal do Arduino? Arduino é uma pequena placa que você compra no mercado por cerca de R$50. E essa placa, ela é conectada ao computador utilizando a interface USB. Então, quando você conecta essa placa ao computador, o computador pode jogar dentro dessa placa um pequeno programa de controle. E esse programa de controle, então, ele vai acionar o controle de todas as coisas que você deseja. Tá? Nessa placa, você tem um conjunto de pinos. Na verdade, buraquinhos. Nesse buraquinho você pode colocar fios. E esses fios passam a ser, então, controlados pelo DOSBox. O DOSBox pode mandar que esses fios sejam ligados, que esses fios sejam desligados, e você pode estabelecer medidas de nível de corrente de tensão, perdão, nível de tensão que sejam colocados nesses fios. Então, vamos imaginar que você, através desse Arduino, quer controlar uma lâmpada que vai desligar ou ligar a partir do teclado. Então você faz um programa em Scriptbox dizendo assim: Arduino liga pino 3. O que acontece fisicamente? O DOSBox manda esse comando através do USB para o Arduino. E nesse pino 3, então, você conecta uma lâmpada. Bom, dá para colocar uma lâmpada ligada diretamente nesse pino? Não. Porque a lâmpada, ela funciona com 110 volts e o Arduino, ele não tem essa voltagem. Ele é um sinal digital baixinho, 5 volts. Então, no curso de robótica educacional, nós ensinamos as pessoas cegas a como fazer para conectar os diversos equipamentos. Então, se você tem uma lâmpada, controlar a lâmpada pelo DOSBox, basicamente é você mandar esse comandinho que a lâmpada, teoricamente, vai acender. Mas a lâmpada, ela exige muita corrente. Então, se você botar uma lâmpada, um LED, por exemplo, o LED vai acender. Mas se você botar uma lâmpada real, a lâmpada não vai acender porque não há potência suficiente. Então, nós ensinamos no curso de robótica educacional quais são os circuitos adicionais que você tem que agregar à lâmpada para que ela possa ser conectada ao Arduino. Eu estou falando de lâmpadas, mas podíamos estar falando também de televisões, podíamos estar falando também de rádio, podíamos estar falando de motores, podíamos estar falando também de sensores de presença ou sensores de acionamento de portas. O curso, então, de robótica educacional é um curso que ensina a pessoa com deficiência visual a preparar o mundo externo para que ele possa ser controlado pelo DOSBox. Não só pelo DOSBox, possa ser controlado pelo Arduino. Tá? E dessa maneira, o que a gente acredita que a gente está fazendo? A gente está permitindo um novo campo de trabalho para as pessoas com deficiência visual. Quer dizer, qual é o problema de você ter um técnico de eletrônica, um técnico de comunicações, um técnico que possa se controlar, possa trabalhar numa fábrica ou trabalhar numa atividade de fazer uma automação de residência ou um sistema de controle de segurança, dessa pessoa ser cega. Talvez a pessoa cega precise de um ajudante para conectar os equipamentos, mas toda a parte de inteligência, toda a parte de controle, toda a parte de lógica pode ser perfeitamente realizada por uma pessoa com deficiência visual. Então, esse projeto, que é um curso de robótica educacional, nós estamos fazendo parceria com a Escola Técnica lá do Rio de Janeiro. Nós gostaríamos muito de fazer uma parceria aqui com a Escola Técnica de Bento Gonçalves, na verdade, aqui o Instituto Federal de Educação de Bento Gonçalves. Não sabemos ainda se vamos conseguir, gostaria muito, estamos conversando com a professora Andréa, que é daqui do Instituto Federal, para ver se a gente vai conseguir fazer esse curso aqui em Bento Gonçalves. Tá? Bom, é uma pena que o vídeo não, a gente não conseguiu passar. No vídeo eu mostrava para as pessoas videntes o que é o tal do Arduino. Tá? Eu tenho na minha mala, eu trouxe um Arduino. Após a palestra, eu vou estar ali do lado de fora. Se as pessoas quiserem conhecer o Arduino, eu vou mostrar para vocês ali fora, para vocês perceberem exatamente como esse circuito é. É uma plaquinha pequena, uma plaquinha de cerca de 10 centímetros por 10 centímetros, cheia de pininhos, né? E nós acreditamos que as pessoas vão achar bem interessante. Bom, como é que vai ser o esquema de inscrição desse curso de robótica educacional? A gente, na verdade, está querendo fazer um curso semipresencial. O que é um curso semipresencial? Um curso que você, grande parte do curso, vai assistir através da internet. Mas uma vez por mês, você vai ter que ir ao NCE para fazer experimentos reais. E os experimentos mais perigosos, em que você vai ter que realizar conexões elétricas, que você vai ter que ligar eletricidade, nós não queremos que as pessoas façam sozinhas nas suas casas, porque pode ser muito perigoso uma pessoa com deficiência visual, sem uma orientação, ela pode morrer, né? Pode ser eletrocutada se ela for tentar fazer algumas dessas experiências sem orientação. Claro que depois da orientação, a pessoa cega adquire toda a habilitação para controlar os equipamentos. Algumas pessoas poderiam estar pensando assim, mas Antônio, tudo bem você conectar um motor, uma lâmpada ao Arduino, não parece ser uma coisa muito complicada, mas nós sabemos que existem elementos, por exemplo, resistências, relés, que a pessoa precisa enxergar para saber qual é o númerozinho que tem escrito ali no relé. Na verdade, essa é uma questão que nós estamos atacando exatamente no curso no curso de robótica educacional. Por exemplo, nós estamos adquirindo alguns equipamentos para serem utilizados exatamente pelas pessoas que são cegas. Um exemplo é o multímetro. As pessoas não sabem, mas os multímetros, que não são esses multímetros de camelô, que são esses equipamentos de medida, todos eles podem ser conectados ao computador. Então, a gente está produzindo programas no DOSVox para que a pessoa, através do DOSVox, possa usar um multímetro e verificar correntes, verificar tensões, verificar a resistência dos equipamentos, tudo isso através de interfaces sonoras.
Se tiver no ponto, aí você me avisa que eu...
Foi, Thiago? Bom, não precisa esquentar com o vídeo, não.
Temos o vídeo aqui.
Querem ver? Bom, o pessoal que é vidente talvez possa aproveitar um pouco. Passa aí. Mas, cadê o vídeo?
Não, mas não está na tela.
Cadê a imagem? Esse é o Alexandre, que é o meu estagiário, né? E que é o responsável pelo desenvolvimento das partes de programação.
Como a gente faz essa conexão é a partir do Arduino.
Na imagem você tem... Dá uma paradinha, por favor. Você pode dar uma pausa, por favor? Bom, aqui você tem uma imagem, para quem enxerga, tem uma imagem do Arduino.
Agora a gente vai dar um exemplo de como utilizar o Arduino.
O Arduino, vocês viram que tem um processador e uns pininhos nos quais você faz a conexão.
Por exemplo, esse teclado de celular que usa a partir do Dropbox para fazer a comunicação. A partir do Dropbox e do Arduino para fazer a comunicação dele com o computador.
Então, nesse exemplo, ele está pegando um teclado de celular e conectando através de uma plaquinha. Tem aqui a fiação, que é a conexão do tecladinho do telefone. Agora a ligação do Arduino através da USB. Serial.pro.
É, então, um programa que já está em funcionamento e a partir do que a gente digitar no teclado, o ScriptVox vai falar para a gente.
Então ele criou um programa em ScriptVox que vai controlar o Arduino para ler as informações do tecladinho celular. Tudo que você teclar no tecladinho celular,
isso, a gente apertar,
o DOSVox vai ler em voz.
O number, ele vai sair do programa.
Então vocês viram, ele apertou uma tecla, o computador falou, apertou outra tecla, o computador falou.
Vai dar para as pessoas grande experiência e eles provavelmente estarão disponíveis.
Bom, resumindo a história, a gente já está fazendo algumas experiências antes do curso, exatamente para a gente ver quais são os limites desse processo da robótica educacional. Nós temos certeza de que há coisas que a pessoa com deficiência visual, com a tecnologia que existe hoje, vai ter dificuldade de fazer no curso, tá? Mas nós não queremos impor nenhuma dificuldade. Se a gente achar que tem algum item do curso, que é um curso de robótica educacional convencional, o mesmo curso que é dado para as pessoas que enxergam vai ser dado para as pessoas que não enxergam, só que utilizando o DOSVox como elemento de suporte. Se a gente notar que tem alguma coisa que seja impossível de ser realizada, a gente vai colocar algum monitor para dar uma ajuda para a pessoa com deficiência visual. Mas o nosso objetivo é que a pessoa com deficiência visual consiga fazer tudo. Resumindo a história, tá? Nós temos aqui algumas figuras que estão sendo mostradas na tela, que mostra a complexidade que pode ser a conexão de elementos para uma pessoa com deficiência visual. O pessoal que enxerga está vendo aí um emaranhado de fios que as pessoas que têm deficiência visual vão ter que se habituar a fazer. É claro que hoje em dia, uma pessoa que é vidente, ela utiliza ferramentas específicas para verificar se está certo. As pessoas que são cegas vão ter que fazer uso de outras ferramentas, né? Nós acreditamos que seja possível, e nós vamos fazer tudo para que isso aí se torne realidade. E dessa forma, acreditamos que vamos estar abrindo novas fronteiras de profissionalização para as pessoas com deficiência visual no nosso país. Muito obrigado.
Vamos abrir um período pequeno para algumas perguntinhas, se tiver perguntas a serem feitas. Alguém tem alguma curiosidade? Um voluntário, por favor, para ajudar na plateia.
Boa tarde, aqui é a Sara de Campos. Eu quero parabenizar a equipe do NCE por esse trabalho e perguntar se vocês têm uma previsão do início do curso de robótica.
Olha, o curso estava previsto para março. Para março agora de 2014. A gente está com algumas dificuldades com a escola técnica no sentido de disponibilizar um professor em março. Se a gente conseguir para março, a gente começa o curso em março. Se a gente não conseguir para março, o curso terá início no segundo semestre de 2014. Tá? Mas eu vou fazer todo o possível para que ele inicie em março.
Mais alguma pergunta, pessoal?
Professor, boa tarde. Quando o senhor fala em robótica educacional, a gente está falando de que possíveis aplicações na educação?
Boa pergunta.
Obrigado.
Na verdade, a nossa intenção é aplicar um curso de robótica educacional tradicional, do mesmo nível que é usado nas escolas técnicas. Nesses cursos, o que, que se aprende? Se aprende a controlar os diversos dispositivos, que são os dispositivos de conexão elétrica convencional, lâmpadas, motores, e aí os sistemas de proteção que são necessários para fazer esse tipo de controle. Tá? Estamos querendo prever também os cursos que têm a ver com o controle da movimentação. Aí estamos falando de motores de passo e da conexão desses motores a pequenas estruturas. Tá? Nós temos lá na UFRJ um pequeno robô. Tá? É uma coisa simples, é um robozinho simples que se movimenta, né? E esse robô então a gente vai utilizar na nossa programação de testes. Né? O robô não é nada demais, é simplesmente um conjunto de quatro motores que são controlados remotamente. Né? Então você pode mandar o motor andar para um determinado lado, andar para outro lado, e com isso você consegue fazer com que esse robô faça alguns movimentos bem simples, andar para frente, andar para trás, se elevar, se abaixar. Tá? São movimentos bem simples. Tá? Agora, nos cursos da escola técnica existem robôs mais sofisticados, tá? Mas eles são da escola técnica, a gente não sabe se vai conseguir ter acesso a esses robôs um pouquinho mais sofisticados, que são robôs que têm mais graus de liberdade, que são braços mecânicos e coisas assim. São pequenos, mas eles são de propriedade da escola técnica. A gente talvez tenha uma certa dificuldade se a gente conseguir, provavelmente a gente vai chegar nesse nível da programação realmente de braços mecânicos e outras coisas assim. Mas não podemos prometer porque esses equipamentos eles não estão fisicamente localizados na nossa instituição. Tá? Na medida em que a gente tenha sucesso, o que a gente pode fazer também é adquirir no exterior, porque esses equipamentos não vendem aqui no Brasil, alguns pequenos robôs educacionais. Esses robôs podem ser comprados hoje na internet, não são muito caros, estão na faixa de, vamos dizer assim, R$1.000, R$1.000 e poucos, você compra um robô educacional com alguns graus de liberdade. E a gente deve estar trabalhando com isso. Agora, tudo depende também do desenrolar do curso. Eu garanto o seguinte, mesmo que a gente não chegue realmente a fazer o controle de robôs mais sofisticados, eu acredito que o conhecimento que vai ser adquirido nesse curso para, digamos, as questões de eletricidade, as questões de acionamento, de controle do Arduino, vão ser bastante úteis para as pessoas com deficiência visual. Agora, realmente, a gente não tem hoje uma resposta exata para dar para você, porque a gente não sabe ainda qual é o nível de robôs que a gente vai poder ter acesso. Ok?
Edivan, de Parauapebas.
Pode falar?
Professor, ainda que seja um projeto pequeno, ainda que seja um curso considerado pequeno, mas isso já é um grande passo. Vocês estão de parabéns, porque tanto para o público vidente quanto para o público cego, isso é um grande passo. Porque até então, a gente sabe que o Brasil ele vem engatinhando ainda. Nós estamos engatinhando na tecnologia que, apesar de já ser bem difundida, alguns aspectos dela nós ainda estamos engatinhando. Isso aí é um grande passo para nós. Vocês estão de parabéns, a instituição está de parabéns, você também.
Eu agradeço muito as tuas gentilíssimas palavras. Eu posso dizer para você o seguinte, para a maioria das pessoas as coisas podem parecer muito simples, mas quando nunca ninguém fez antes, é muito mais difícil. Nós somos os primeiros a fazer, tá? E vamos, claro, enfrentar dificuldades que depois que elas passarem, já está, é o ovo de Colombo, isso aqui é facílimo de fazer, qualquer um faz. O problema é que nós somos os primeiros. Eu tenho certeza que daqui a muito pouco tempo, depois que esse curso acabar, uma série de soluções já estão escritas, artigos que estão publicados na internet. Ah, como é que faz para um cego controlar um motor? Tem lá um artigo na internet que explica, né? Tem um filmezinho no YouTube. Mas antes de você realizar isso em primeiro lugar, a coisa não é tão fácil. E nós estamos, na verdade, encarando esse desafio, que pode ser considerado um desafio grande para nós. Pode ter certeza que é um desafio grande. O resultado pode ser pequeno, tá? Eu posso assim, será que a partir desse curso nós vamos ter cegos habilitados a realizar trabalhos em empresas? Eu diria que acho que não. Acho que existem alguns anos de trabalho em cima disso, algum desenvolvimento que envolve outros grupos, outras universidades, que vão fazer outros desenvolvimentos, que aí talvez daqui a 4, 5 anos as pessoas cegas possam disputar empregos nas fábricas para trabalhar com robôs de verdade. Agora, eu acho que algum momento tinha que ser dado esse primeiro passo, e nós estamos dando esse primeiro passo. Não podemos prometer que o resultado vai ser excelente, só estamos dizendo o seguinte, nós estamos dando esse passo e nós somos os primeiros. É verdade, nós estamos abrindo as portas, e atrás, por essa porta, vão passar muitas outras soluções, inclusive, eu acredito que muitas soluções que não tenham sido criadas no nosso país. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, nós criamos um sistema chamado DOSVOX. Existiam até algumas soluções, mas que eram tão pouco utilizadas, e o DOSVOX, então, abriu as portas. E hoje em dia, a quantidade de tecnologias que existem para as pessoas que são deficiência visual são enormes, né? Tem JAWS, NVDA, tem Windows Eyes, tem sistemas para celular, para Android, tem muitos sistemas, tá? Cada um com sua característica. Em alguns momentos o DOSVOX é melhor, em alguns momentos ele é pior, mas são várias opções. Tá? O problema da robótica é que hoje não há opções. Daqui a 5, 6, 10 anos, vão haver muitas opções. Graças a Deus, é assim que tem que funcionar.
Mais alguém com perguntas? Vamos fazer mais essa e encerrar, gente.
Boa tarde. Meu nome é Josival, sou de Campos Goita Casas. Eu gostaria de saber, o professor Antônio Borges, assim que for definido a data do curso, como é que vai ser feita essa inscrição?
Diretamente pela INSEE. A gente tem um número lá, que é 2598-3198, que é o CAEC. Assim que for aberta as inscrições, as pessoas vão ligar para lá e vão se inscrever, né? A pessoa que tem que ter algumas habilidades, tá? Uma das habilidades que a gente vai exigir é que a pessoa seja capaz de frequentar o ambiente Moodle. Quer dizer, seja capaz de usar, por exemplo, o WebVox para ler as páginas do Moodle, ou o NVDA, ou o Virtual Vision, ou o JAWS, ou o que tiver. Nós estamos fazendo de tal maneira que com o WebVox seja suficientemente possível acessar o curso que é dado à distância. Tá? Como o curso é dado à distância, a pessoa tem que usar via internet. Então a pessoa precisa ser craque. Nós não vamos ensinar isso. Os alunos que se inscreverem, eles já têm que ter uma habilidade prévia de acessar a internet com relativa habilidade. Tá? Agora, nós estamos colocando esse empecilho, tá? Que é a necessidade da pessoa ir ao INSEE uma vez por mês. Tá? E o curso deve ter uma duração aproximadamente de 4 meses ou 5 meses, a gente não sabe exatamente, porque a programação do curso não está ainda fechada. Isso significa, na prática, que você, se morar em Manaus, vai estar lascado, né? Porque você vai ter que gastar um dinheiro preto de avião para o INSEE. Então, isso, de certa maneira, impõe uma certa restrição da distância para você poder fazer o curso presencial. Tem algumas ideias, a gente não discutiu muito isso, a gente pode estabelecer uma estratégia junto com alguma escola técnica das diversas regiões do Brasil, especialmente por isso que eu estou conversando com a Andréia. Eu sei que aqui o Rio Grande do Sul, a Andréia daqui do Instituto Federal, o desenvolvimento das indústrias aqui no Rio Grande do Sul é muito grande, e muitas das empresas utilizam robôs. E, então, o interesse de fazer um suporte a isso aqui pode ser interessante para a escola técnica daqui, favorecendo os gaúchos, né? Que as pessoas que fizerem esse curso não precisarem ir ao Rio de Janeiro, poderem vir aqui a Bento Gonçalves e fazer o curso aqui. Quer dizer, o curso não, fazer as sessões presenciais. Mas isso ainda é uma conversação, né, que ainda está em fase inicial. Tá? O nosso interesse é que, na medida que esse curso se consolide, ele possa ser dado em vários lugares, independente do NCE. É um curso que existe e as entidades que desejarem lecionar esse curso possam fazê-lo nos diversos lugares do Brasil. Bom, basicamente é isso, tá? Mas a gente sabe que o curso, sendo semipresencial, a gente já está provendo essa certa dificuldade para quem vem de uma região muito distante.
Gente, então era isso, a gente encerra por aqui a fala, professora. Apenas mais uma pergunta, professor. Me enviaram uma mensagem aqui por celular. Eu acho que é melhor não dizer o nome da pessoa, mas ela perguntou se vai ser possível no futuro, com DOSVOX e robótica, construir um robô para pegar cerveja na geladeira.
Os robôs para pegar cerveja não são especialmente difíceis de serem construídos. Porque, na verdade, eles são compostos de um mecanismo de controle de carro, que são basicamente 2 graus de liberdade, e isso não é uma coisa muito difícil de fazer. E você precisa de um braço com uma articulação com 3 graus de liberdade. Então, um robô de 5 graus de liberdade é perfeitamente possível para abrir a geladeira, pegar uma cerveja, colocar essa cerveja dentro de um caixotinho, depois fechar a geladeira e depois trazer essa cerveja gelada até a pessoa. É uma experiência bem interessante, tá? Se a pessoa resolver se inscrever nesse projeto, nós temos um projeto, nesse curso nós temos um projeto final de curso, pode ser um projeto legal da pessoa se candidatar a fazer. Apenas um detalhe, embora seja teoricamente fácil de realizar essa tarefa, a pessoa terá que naturalmente arcar com os custos dos 5 motores de passo que são necessários para controlar esse robô através do DOSVOX.
Eu acho que ele não vai querer fazer o curso, professor, ele só vai querer beber a cerveja, mas enfim. Professor, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado dessa palestra e a gente encerra por aqui.
Ajuda os vós. Há 10 anos no seu coração.